Eu queria conversar com vocês a respeito de um tema que há pouco tempo eu ouvi uma discussão num podcast e pescou a minha atenção. Podcast, para quem não está muito familiarizado, é uma conversa, né? Na internet, é uma conversa, uma mesa, duas pessoas conversando, aquilo é filmado e jogado na internet. Podcast é uma entrevista na internet de uma psiquiatra, muito famosa. E ela falando a respeito do tipo de geração que está sendo formada e as consequências dessa formação na vida adulta. E ela fala, olha, é impressionante como a gente está vendo hoje uma geração usando, por exemplo, um telefone de 12, 13 mil reais. Às vezes os pais não têm dinheiro para comprar, fazem uma prestação gigantesca para dar ao menino, para dar à menina aquele telefone, porque todo mundo no colégio tem, então não pode ficar sem. Na viagem, as férias, querem ir para a Disney, querem ter o tênis da moda, e lógico, o tênis caríssimo. Eu estava esses dias andando no shopping, e eu vi um tênis que custava 6 mil reais. Eu não sei se eu estou fora de sintonia. O tênis custava 6 mil reais. Na hora, eu me vi usando aquele tênis. E eu pensei assim, cara, onde é que eu vou usando um tênis 6 mil reais? Eu tenho pena de botar ele na rua, sabe? Mas se eu gasto aquele tênis? Se suja. Mas é uma geração que está sendo criada sem ouvir não. Consequentemente, não sabe ser frustrado, nunca enfrentou a frustração, não sabe ouvir não. É uma resposta que é meio alheia a esse tempo. E qual é a consequência disso? De não serem contrariados. Vão crescer e se tornar adultos com uma profunda dificuldade de comprometimento em qualquer tipo de relação. E relação, não estou dizendo apenas de uma relação amorosa, de homem e mulher, não. Qualquer tipo de relacionamento. Por um motivo muito simples, se eles não sabem ser frustrados, querem estar sempre com a razão. Cara, é insuportável você estar numa conversa, numa mesa, entre amigos, e alguém que está sempre certo. Não é verdade? Chato demais. É horrível. Chega uma hora que é tão desconfortante, você deixa a pessoa falar sozinha. Mas naturalmente essas pessoas vão se isolando. Porque não dá para conviver assim. Relacionamento, naturalmente, implica em abrir mão, implica a gente ser contrariado. Atitudes que elas nunca foram estimuladas. Então crescem adultos com um único compromisso: consigo mesmos. O importante é eu ser feliz e buscar aquilo que é melhor para mim. E esse é o grande estímulo do nosso tempo. O importante é ser feliz, custe o que custar. Qualquer pessoa, qualquer frase que eu ouça que se interponha a esse pensamento não é bem-vindo. Razão pela qual muitos hoje têm aversão à igreja. Muitos chegam na igreja e querem que a igreja se adapte a essa perspectiva. A igreja tem que ser boa para mim. A igreja tem que me agradar. Então, nessa nova perspectiva, cara, esses dias eu vi uma reportagem do Augusto Nicodemos, e ele falou um negócio ali que eu achei muito interessante. Ele fala assim que ainda hoje tem muita gente vendendo religião para atrair seguidores. Fazendo uma analogia com as redes sociais, né? Porque você liga a televisão, às vezes dá saudade da época em que o culto era em latim, pelo menos você não entendia. Era melhor. Mas a igreja coloca parâmetros para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para a sua atitude, para as suas escolhas, para a sua vida. Parâmetros estabelecidos por Deus. Mas, como eu não posso ter regras, eu sou o escravo da minha liberdade, a igreja se torna um lugar muito, muito complicado para mim. E aí hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós celebraremos, chegar para cá. Ih, caramba. Celebraremos, deixa eu tentar encaixar aqui. Celebraremos a Santa Ceia. E o que é a Santa Ceia? É uma aliança entre o Senhor Jesus e nós. O Senhor Jesus nos convida a participar dessa ceia. Agora ficou escuro para mim. Deixa eu chegar para cá, senão a pessoa da projeção reclama. É uma relação entre Deus e nós. Ele estabelece uma aliança conosco. E toda aliança é um relacionamento de dois sentidos. O sentido do Senhor é nos dar o privilégio de participar dessa família e de recebermos as suas bênçãos. Mas há da nossa parte também um compromisso em buscarmos entender o projeto de Deus para nós e nos tornarmos pessoas parecidas com Jesus. E para isso eu queria ler um texto com vocês que está lá em Mateus. Mateus capítulo 26, os versos 26 e 27. Cara, é muito, muito conhecido, mas eu queria ler com você. Você pode ler comigo? São dois versículos só. Vamos lá? Então comiam Jesus, perdão, enquanto comiam, tomou o pão e, tendo abençoado, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos. A gente olha para esse texto, que a gente conhece há muito, muito tempo, mas Jesus aqui traz um outro significado para a gente. A época em que eles estavam celebrando isso é a época da Páscoa, a festa muito grande dos judeus. E aqui Jesus está diante da última ceia. Ele parte desse momento, dali ele vai para o monte, aonde ele é traído, aquele beijo no rosto de Judas, e ele passa, né, por Caifás, ele é martirizado e crucificado. E Jesus pega aquela refeição que era comum, que era conhecida por todos os judeus, e ele toma e dá um novo significado. Se você perceber o texto, ele abençoou os elementos duas vezes. Ele consagra os elementos duas vezes. E aqui ele traz um novo significado para a Páscoa. Abrindo parênteses, Páscoa é um feriado judaico. Crente não festeja a Páscoa. Nós festejamos a ressurreição. Fechei a Páscoa, fechei o parêntese. O que significava a Páscoa? Para aqueles que não estão muito familiarizados com a história, o povo de Deus foi escravo durante mais de 400 anos no Egito. Deus envia Moisés e ele tira aquele povo lá das garras de Faraó e atravessa um deserto em direção à terra prometida. Para celebrar a retirada do povo da vida de escravidão e para a liberdade que Deus nos havia conduzido, Deus estabelece uma festa. Olha como Deus é festeiro. Deus estabelece uma festa e dá o nome dessa festa de Páscoa. E traz para essa festa rituais com profundos significados. Animais tinham que ser sacrificados para que o sangue daqueles animais simbolizassem a dor, o pesar que eles tinham vivido, e aquele sangue derramado era o preço pago pelos pecados, pelas dores, por aquilo que havia de vir, que eles tinham passado. Então havia necessidade do derramamento de sangue. E eles comiam pães ázimos, pães sem fermento, para simbolizar a vida dura que eles viveram e o cuidado e o sustento de Deus. E aqui o Senhor Jesus abençoa o pão, abençoa o vinho e traz um novo significado, dizendo assim: a partir de agora, existe uma nova aliança entre mim e vocês. A partir de agora, não há mais necessidade de nós sacrificarmos anualmente um animal. E o animal, ele correspondia ao tamanho da família. Agora, um único sacrifício foi suficiente para que todos nós fôssemos tirados da escravidão, do pecado, e colocados direto na liberdade da vida plena que só Deus tem para nos dar. E Ele nos chama a fazer parte dessa aliança. Mas Ele nos chama também com a necessidade de nós firmarmos um compromisso. Existe da nossa parte uma contrapartida nessa aliança. E eu queria conversar com vocês a respeito disso, do compromisso com a aliança. E vamos tirar algumas lições a respeito desse compromisso. Compromisso nos frustra. Compromisso nos frustra. Muitas vezes nós entramos num compromisso e aquilo não é do jeito que a gente imagina. Por exemplo, a nossa igreja tem 5 anos, é uma igreja nova. Mas quem tem mais tempo de igreja, para quem já foi embaixador do rei, mensageira, né? Criado na igreja, você conhece gente que chorou de verdade, que contribuiu financeiramente de verdade, gente que trabalhou, doou seu tempo de verdade, e nunca mais. Não conhece? Você levantar a mão, não. Você está passando aí a mente agora, e a gente conhece. A questão é que verdade essas pessoas acreditavam. Porque o que elas acreditavam, de alguma maneira, não foi profunda o suficiente para segurá-las aqui. O compromisso dessa relação não foi suficientemente forte para mantê-los na família de Deus. E sempre há justificativas. Ah, eu fui frustrado na igreja, porque a igreja tem muita gente assim, assim, assado, e tem mesmo. E aqui é o lugar para essas pessoas. Aqui é o lugar onde os pecadores, como eu, têm que estar para sermos transformados por Deus. É o lugar de nós crescermos, de exercermos misericórdias. Só que a gente vive num tempo onde não mais a terra é o centro, não mais o sol é o centro, mas onde eu sou centro, né? Era o sistema geocêntrico, heliocêntrico, agora é egocêntrico. Tudo é para mim, tudo é no meu tempo e tudo é da maneira como eu gosto. E se não for do como eu quero, se as pessoas não me atenderem, cara, não faz sentido eu continuar aqui. E aí a gente olha que muitas vezes essas pessoas não tiveram firmeza de propósito. E Jesus chama a gente, o texto diz, ele pega o pão e diz, tomai e comei. É uma ordem, na verdade são duas ordens. Mas a ordem de Jesus é firmando comigo e com você uma aliança. É isso que ele está fazendo. Ele não está jogando o profeta, tomai, comei. Aí isso é para você. Não foi assim que aconteceu. Jesus sabia o nome de cada uma daquelas pessoas. Havia um motivo para elas estarem ali. E havia um motivo para que Jesus as chamasse para participar daquele projeto. E é por isso que Jesus quer que eu e você entendamos como é importante fazer parte dessa aliança. Para essa galera que não tinha muita firmeza de propósito, pareceu pesado demais caminhar com o Senhor. Pesado demais. Porque o projeto de felicidade, o projeto de sucesso, o projeto individual, ele é muito mais interessante, ele é muito mais sedutor, ele é muito mais urgente do que ouvir e caminhar com Jesus. Aquele momento de emoção, ele não se solidificou. Aquela paixão não virou amor. E aí é uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, mas a psicologia diz que a paixão tem dia e hora para acabar. Sabia disso? A paixão, ela leva no máximo 2 anos. Depois de 2 anos, você tem que definir o que você vai fazer com esse sentimento. Se ele vai virar amor, se ele vai virar ódio, se ele vai virar decepção. E dependendo da escolha que você fizer, você toma um caminho. Quando nós olhamos para essa relação que Deus quer ter conosco, nós precisamos entender que Jesus está nos chamando para esse tipo de escolha. Eu não quero que você caminhe comigo porque você não tinha opção. Eu quero que você entenda o tamanho do meu amor e quero que você retribua esse amor amando a nossa jornada. Só que para isso, nós sabemos que para caminhar com Jesus, nós precisamos morrer para nós mesmos e permitir que Ele cresça em nós, que é chamada crucificação. Eu não acredito, honestamente, eu não acredito que o caminho de vivermos para o Senhor Jesus, que Ele não passe pelo viés da dor, não acredito. Porque deixar de ser quem eu sou e passar a ser quem Jesus quer que eu seja, significa dizer abrir mão do que eu quero. Isso dói, mas doer faz parte do crescimento. Contudo, eu queria que você agora imaginasse. Você acha que o Senhor Jesus faria uma analogia como essa? Para que a gente pensasse que a caminhada ao lado dele seria um eterno pesar? Que caminhar com Jesus fosse sempre dolorido? Seria sempre cansativo. Crucificação significa algo muito para além disso. E eu queria fazer uma analogia para a gente entender. Imagina o seguinte. Você está namorando. Conheceu uma menina. Você conheceu o rapaz. E aquele relacionamento foi. Vocês noivaram e casaram. Quando você casa, escolhe essa moça, você naturalmente crucificou qualquer tipo, pelo menos deveria, qualquer tipo de relação com qualquer outra mulher no mundo. Quando você escolhe esse rapaz, esse homem, você matou qualquer possibilidade de amor de outros homens por você. Porque você olhou para aquela mulher e disse o seguinte: essa é o amor da minha vida. Eu abro mão de todas as outras mulheres para viver ao lado dessa, porque é maravilhoso demais estar com ela. Quando ela olhou para você, ela disse assim: gente, vou ter que dar uma chance para esse rapaz, senão ele está perdido. E aí ele escolheu, ela escolheu caminhar com você, comigo. E não foi por falta de opção, porque o mercado está cheio de opção. Mas foi porque eu entendi que eu encontrei, que você encontrou o amor da sua vida. Não é verdade? Não é verdade? Não me deixa falando sozinho agora, não, que eu fico preocupado. Você encontrou o amor da sua vida. Essa é a perspectiva da crucificação. Quando eu encontro Jesus, quando eu faço essa aliança com Ele, eu encontrei a melhor escolha da minha vida. Não tem nada mais maravilhoso para mim do que escolher caminhar com Jesus. É uma escolha voluntária que Ele fez primeiro, porque Ele veio a mim primeiro. Eu só conseguiria enxergar o Seu amor, só consigo enxergar o Seu amor porque Jesus morreu primeiro por mim. Então, muito mais do que falta de opção, nós escolhemos esse projeto de vida. Segundo lugar, o compromisso demanda confiança. Jesus chega para os meninos, é tudo menino, aquele devia ter em torno de 21 anos mais ou menos, e fala assim: este é o meu corpo. O que ele estava pegando, irmãos? O pão, certo? E era o pão como esse aqui, muito parecido. Um pão que sempre foi pão, um pão que todo mundo comia, um pão que o padeiro fazia, um pão que vendia na padaria. E ele pega o pão e diz assim: este é o meu corpo. Você acha que os meninos entenderam? A Bíblia diz que por conta desta frase, os nossos irmãos lá atrás foram chamados de canibais. Sabia disso? Isso é história. Isso é história. Porque Jesus está falando para esse aqui é o meu corpo. Comei dele todos, ele não fala isso? Está escrito. Sabe por que as pessoas falaram isso? Porque o que Jesus estava propondo era muito complexo de entender. A Bíblia fala, em não poucos relatos, que eles não compreenderam, eu estou falando dos discípulos, eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Agora preste atenção, o Senhor Jesus deliberadamente escolheu 12, ele escolheu, certo? 12, esses meninos caminharam com ele durante aproximadamente 3 anos e meio, dia e noite, 24 horas ao lado de Jesus, ouvindo as mensagens, vendo os milagres, e Jesus repetidas vezes falou para eles essa mensagem, e aqui pela última vez ele repete, esse aqui é o meu corpo, e eles não entendem, porque é muito complexo a gente compreender às vezes o que Jesus está fazendo com a gente, não é verdade? A gente passa por algumas situações que é muito difícil. Fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Reverendo Ronaldo Lidório, ele fala uma frase que eu achei assim, me pescou, sabe? Ele diz assim, nós não somos chamados para compreender, nós somos chamados para obedecer. Pensa no seguinte, outra analogia, me veio agora. Você tem um filho pequeno, 2 anos de idade, meio-dia, na hora do almoço, ele vê um pirulito, o que é que ele faz? Ele pede o pirulito. Ele quer porque quer, quer porque quer, você diz não, porque está na hora do almoço. Se ele comeu o pirulito, ele não almoça. Você acha que ele entende isso com 2 anos? Ele não tem esse discernimento. A sua filha ganha uma roupa linda de aniversário. No dia seguinte ela quer usar roupa linda, linda. Mas está um frio danado, e ela ganha uma camiseta. Ela não tem noção de que não é o momento, mas ela quer. Então nem sempre nós vamos entender o que Deus está fazendo para a gente. Nós, por mais que, a gente não entenda, como um pai amoroso, tudo que ele faz é para o melhor para nós. Só que nem sempre a gente entende. E muitas vezes, esse é o grande desafio da fé. Augusto Nicodemos tem um vídeo muito interessante a respeito disso também. Quando ele fala o grande desafio da fé, é quando está tudo dando errado. E esse é um lugar que a gente conhece bem. E aí você ora e nada acontece. Você ora e dá a impressão que o Senhor não está ouvindo. Você ora e as coisas pioram. É nessa hora que essa aliança é realmente provada. É nessa hora que a gente vai ter que mostrar que a gente tem raiz profunda de entender que essas pancadas não se sobrepõem ao amor de Deus. Que por mais que a gente não entenda, Deus está neste negócio. E é uma mudança de paradigma quando eu deixo de fazer o que eu quero, o que eu gosto, no meu tempo, e passo a ouvir a voz de Deus. E é sempre bom lembrar, né? Que na vida de um homem e de uma mulher de Deus, as portas que Deus fecha são iguais às que Ele abre, por mais que a gente não entenda. Então a gente precisa compreender que Ele exige de nós um compromisso, sabe? De caminharmos na direção dEle, entendendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Que muitas vezes há uma frustração, mas isso não pode nos remover desta presença, porque o exemplo foi dado por Ele. Ele é o exemplo. Ele passou pela maior dor que um ser humano. Não existe nada que nós passemos, estamos passando, ou viemos a passar, que o Senhor Jesus não tenha passado muito mais. Traído por um dos seus melhores amigos com um beijo no rosto. Outro grande amigo, no momento mais tenso da sua vida, o negou 3 vezes. No momento mais difícil da sua vida, ele sobe para o monte, vai orar, leva esses 3 amigos, e o que, que eles fazem? Dormem. Foi crucificado sem ter feito nada de errado, e no dia da crucificação, ele está lá em cima, dos 12, só um estava ali, João, os outros, ó, picaram a mula. E nesse momento de profunda agonia, Jesus olha para o pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A aliança com Jesus com o pai, ela era inquebrável. As circunstâncias não eram capazes de modificar essa relação. Isso precisa ser claro para a gente. Quando nós entendemos o caminho da crucificação, que morrer para nós mesmos e encontrar com Jesus é um plano muito melhor, nós vamos entender, mesmo nos momentos de dificuldade, que Jesus está conosco e que é impossível Ele deixar de nos amar. Paulo fala isso em Romanos: nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vai falando lá da quantidade de problemas que nós podemos passar. Esse compromisso demanda de nós confiança. Mas esse compromisso também vale a pena. Para nós, vale a pena. Se você for conversar com uma pessoa do nosso tempo, ela vai achar que talvez não seja tão vantajoso assim, porque esse projeto de felicidade, esse projeto de bem-estar. Né? Há pouco tempo eu vi um garoto, MC, agora todo mundo é MC, né? Ou então youtuber. Ele teve o carro dele roubado. Aí o valor do carro, 850 mil. Meu apartamento não vale 850 mil. O menino tem o carro roubado. Eu não estou dizendo que você não possa ter um carro bom, não, hein? Por favor. Não estou chegando a esse ponto. Mas esse é o projeto de felicidade, sacou? Você ficar rico, não interessa se para isso você vai ter que vender costumes, vai ter que vender valores, vai ter que vender pudores, vai ter que vender amizades. Isso não tem o menor valor. O importante é você conquistar esse tipo de acesso à felicidade. E se não me agrada, cara, eu largo mão. Mas para nós, a gente entende quando Jesus fala para nós assim, e tendo dado graças, partiu dos discípulos e falou assim: bebei dele todos. Lembra que nós conversamos aqui que quando Jesus cortou o pão, eles não entenderam? Lembra disso? O que é interessante a gente perceber é que, por mais que eles não entendessem o que Jesus estava fazendo, todos eles participavam. Todos eles. Porque eles entenderam que o projeto não era mais importante, sim quem estava propondo. Você entendeu a diferença? Porque quando você se envolve no projeto, você está querendo ganhar alguma coisa. E eles entenderam o seguinte: o que há de mais valioso nós já ganhamos, que é a intimidade com Jesus. Não há nada mais maravilhoso do que nós vivermos na intimidade de Jesus. Esse é o grande projeto na minha vida. E nenhum deles refugou da proposta de Jesus. Irmãos, a gente precisa ler o texto entendendo o contexto. Jesus estava sendo perseguido. Jesus estava indo para a festa da Páscoa e os seus discípulos falaram para esse mestre, aquilo ali é um perigo, estão procurando o Senhor. Ele fala: eu sei o que eu estou fazendo. Então, eles tinham consciência de que o contexto era um contexto arriscado. Mas eles olharam para Jesus, eles olharam para a proposta de Jesus e eles entenderam que se Jesus estava naquela proposta, valia a pena ser vivida. E essa é a grande questão, irmãos. Nós precisamos entender o verdadeiro propósito da vida. Já você sempre bota aquele texto de Hebreus, por favor. Quero ler para vocês aqui um texto rápido. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, o que o Senhor fez no passado, Ele faz hoje e vai continuar fazendo. Ele pega a vida de pessoas simples, ordinárias. Ordinário significa simples. Ele pega a vida de pessoas ordinárias e transforma em pessoas extraordinárias. Esse é o agir de Deus. Ele pega uma vida amassada por problemas e transforma numa grande história de milagres. Essa é a relação de Deus com a gente. A nossa vida precisa estar fincada nessa aliança. Nós cremos que Deus, que fez os milagres no passado, faz e continuará fazendo hoje. Essa aliança ela é inquebrável. E eu sei que Deus faz os mesmos milagres ainda hoje. Eu ainda sou alvo desse milagre. É por isso que eu não sou capaz, de forma alguma, de me desvencilhar da presença gloriosa do meu Senhor. Eu quero te contar uma história. Tem um pastor chamado Marquito, é uma figura, é gordinho, careca, lá no interior de São Paulo, se não me engano, americana. Ele estava plantando a igreja e precisava de um grupo de louvor. E no início, você não tem ninguém, né? Você vai catando um aqui e um ali para te ajudar na igreja, e não tinha uma pessoa para tocar baixo. Não tinha uma pessoa para tocar baixo. E aí ele arrumou alguém lá para tocar baixo. O sujeito nem crente era. Eu contei essa história para você? Já não? Já? E aí o sujeito estava lá para ajudar alguém, foi tocar baixo. Mas o grande problema não era ele ser crente, não ser crente. O grande problema é que acabava o louvor, ele ficava do lado de fora da igreja, em cima do muro, assim, fumando cigarro. O cara não era crente, pô, ele estava lá para ajudar, não é? Ninguém podia recriminar o cara. Estava lá fumando, aí foram falar com o pastor: pô, pastor, que absurdo, como é que pode e tal e tal. A filha desse rapaz adoeceu mortalmente. Ele, de uma boa condição financeira, levou a todos os hospitais, fez todo o tratamento. Aquela rede de relacionamentos entrou em contato com todo tipo de gente que pudesse levar para os lugares mais avançados, para os centros mais modernos. Chegou uma hora que o médico falou para ele assim: cara, aquele soco na boca do estômago, não tem mais solução para sua filha. Não tem mais solução na medicina para sua filha. Naquela hora, ele se lembra do lugar que ele tocava aos domingos. E ele se ajoelhou no hospital e fez a seguinte oração: Senhor, se é verdade o que falam a teu respeito naquele lugar, que há poder no teu nome para fazer tudo maravilhoso, que há poder no teu nome para fazer o impossível, que o Senhor é o médico dos médicos, se há autoridade no teu nome para curar a minha filha, eu entrego ela em tuas mãos agora e faço com o Senhor uma aliança. Se o Senhor curar a minha filha, eu nunca mais saio da tua presença. Sabe qual é a moral da história? Esse rapaz hoje é presbítero e tesoureiro da igreja, porque não há impossíveis para o Senhor. Quem está nessa aliança compreende isso. Nós somos levados nessa direção. Nós não somos levados pelas circunstâncias, porque nós sabemos no Deus que nós cremos. Eu gostaria de concluir dizendo que nós somos chamados muito mais do que simplesmente comer do pão e beber do cálice. Não é simplesmente uma rotina que você é convidado a participar todo segundo domingo do mês aqui na Raiz. Hoje é o terceiro, porque domingo passado não teve, né? Você não precisa ser um gigante na fé para compreender o valor dessa relação. O que você precisa ser é como uma criança que segura a mão do seu pai e não sabe bem para onde ele vai, mas tem plena confiança que o seu pai lhe protege e vai sempre te manter seguro. E essa relação entre nós e Deus, essa aliança, não pode ser motivada por medo, nem por querer levar alguma vantagem. A relação precisa ser entendida como a melhor escolha que nós podemos fazer na vida. Nada é melhor do que caminhar com Jesus. Por isso eu escolho viver aos pés do Senhor. Eu compreendo que há muitos projetos por aí, mas só um é capaz de me dar vida plena e paz verdadeira. E isso eu só encontro em Jesus. Desenvolva uma caminhada íntima com o Senhor. Lembra? Horário, local e tempo. Se você não sabe o que é, pergunte a alguém aí na igreja que ele vai te dizer. Horário, local e tempo. Que a gente crie prazer na intimidade com o Senhor. Que nós vamos lembrar sempre e perceber sempre que os projetos de Deus são sempre maiores, melhores e muito mais maravilhosos para nós. Esse é o convite para você comer do pão e beber do cálice. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque nós não merecíamos o teu amor. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos escolheu. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou até o fim. Que a gente compreenda, Pai, a importância, o valor dessa relação, dessa escolha que o Senhor fez por nós, e que nós diariamente façamos a mesma escolha de viver para o Senhor, de amar o Senhor, de compreender que os teus planos são sempre melhores do que os nossos, que muitas vezes nós sequer vamos entender, mas que continuaremos obedecendo e caminhando na tua presença, conscientes de que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Que haja, Pai, firmeza de propósito dos nossos corações, porque o inimigo das nossas almas vai querer roubar a alegria de caminharmos ao teu lado. Ele vai colocar ciladas inúmeras, as mais sutis, as mais perversas, as mais elaboradas, para sairmos da tua comunhão. Mas que a nossa relação tenha raízes profundas contigo. Que nada nos separe do amor de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos assim, para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.